Paraná em Rede está de volta.
Na terceira reportagem da série Férias Sem Cair em Roubada, saiba como evitar golpes e problemas no aluguel de imóveis na temporada.
A locação por temporada é a única modalidade de aluguel em que o valor do período total, que tem um prazo máximo de 90 dias, pode ser cobrado antecipado. Geralmente, a pessoa que aluga está numa cidade distante do imóvel e não tem como conferir as informações e condições pessoalmente. Isso abre possibilidade para vários tipos de golpes. O advogado Ricardo Campelo indica que se o aluguel for feito diretamente com o proprietário, é preciso pesquisar muito bem o nome do anunciante para conferir se ele é confiável e também se o anúncio é legítimo. Segundo o advogado, o melhor mesmo é que o aluguel seja feito por meio de intermediários.
E, né, fazendo essa negociação à distância, ela acaba caindo em golpes, né? O pessoal às vezes cria sites fantasmas na internet, clonam anúncios, a pessoa faz o pagamento e quando chega lá não identifica o imóvel, né? Então a primeira dica que a gente faz é para que a pessoa verifique, né, faça uma busca importante sobre aquele anunciante, né? Quando é uma imobiliária, essa negociação por si só ela já se torna um pouco mais segura. A imobiliária tem um cadastro no CRECE e a pessoa pode pedir, né, a numeração do CRECE dessa imobiliária, pesquisar no próprio CRECE, né, ver se aquele cadastro corresponde à realidade, e aí ela já tem uma segurança, né, um pouco maior dessa negociação. E hoje nós temos as plataformas também, né, as plataformas maiores, a gente vê que é muito difícil ter problema.
Para dar mais segurança a ambas as partes, ele orienta que o contrato por escrito não deve ser dispensado.
A própria pandemia acabou acelerando muito esse processo da adoção dos contratos eletrônicos, né, que você pode fazer pela internet mesmo. Então, nós estamos recomendando muito que as pessoas, né, para fazer esse tipo de locação, que não abra mão de fazer um contrato por escrito. Esse contrato pode ser feito de forma eletrônica, né, as pessoas assinam eletronicamente, mas que vai dar uma segurança. É que vai trazer justamente, né, era toda a descrição, a qualificação, os dados daquele proprietário, as condições de locação, né, qual que é o período, qual que é o valor, se vai ter algum depósito em garantia ou não. Isso com certeza vai trazer bem, né, muito mais segurança para o locatário.
Outros pontos importantes que devem ser conferidos são a localização e as facilidades do entorno, além da estrutura e das limitações do próprio imóvel.
Tem até alguns aplicativos hoje que simulam uma visita e a pessoa que está procurando fazer a locação, ela consegue visualizar um pouco melhor o imóvel. Mas pedir essas informações, né, como assim, número de cômodos, se é permitido ou não levar animais, por exemplo, o número máximo de visitantes, é uma informação bem, bem importante, né? Às vezes a pessoa faz a locação e não estabelece um número máximo de pessoas para ocupar aquele imóvel, chega lá com uma turma grande, isso acaba trazendo problemas, né?
Por último, na entrada e na saída, os itens disponíveis, o estado de conservação e o funcionamento de aparelhos eletrônicos devem ser conferidos em conjunto pelo locatário e o proprietário.
O que a gente sempre recomenda, apesar de ser chato, né, a pessoa que está entrando no imóvel, o locatário, né, ela deve receber uma relação com todos os itens, né? O que está ali, tem uma televisão, está funcionando a televisão, quantos copos, quantas taças, quantas panelas, enfim. Fazer aquela checagem completa, né, justamente porque na saída, né, é feita aquela vistoria e, eventualmente, um item que estiver faltando ali, um copo que foi quebrado, vai ser cobrado pelo proprietário, né? Até verificar se tem alguma coisa quebrada, alguma coisa que não está funcionando. É importante que isso conste, né, já nessa vistoria, para que o locatário aí não acabe sendo responsabilizado no final, né?
Repórter Amanda Iargas.
E amanhã a gente tira suas dúvidas sobre o aluguel de veículos na série Férias Sem Cair em Roubada. Foi inaugurado nesta terça-feira o Centro de Controle da Muralha Digital, projeto feito em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba, voltado à gestão do trânsito, da segurança pública e também dos eventos climáticos. São mais de 1.000 câmeras que também vão contribuir com o monitoramento feito pelo Centro Integrado do Comando e Controle do Estado. Em agosto do ano passado, a Secretaria de Estado da Segurança Pública firmou um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura para o compartilhamento de dados e utilização das câmeras de monitoramento. Convênios como este já foram realizados em 28 cidades, permitindo controle e prevenção de crimes em todo o estado, inclusive nas áreas de fronteira. O governador Ratinho Júnior, que esteve presente no evento de inauguração, afirmou que a tendência é que esta integração esteja presente em mais municípios paranaenses.
Esse é um projeto que traz tecnologia e ampara, obviamente, os nossos policiais, a Secretaria de Segurança. Nós vamos expandir esse projeto para outras cidades do estado. Nós já temos um recurso de 42 milhões de reais do Ministério da Justiça, que já está destinado ao governo do estado do Paraná, à Secretaria de Segurança, e a ideia é expandir a região metropolitana, junto com Curitiba, esse monitoramento, sistema de inteligência, Londrina nessa primeira fase e Foz do Iguaçu, que são duas cidades muito grandes, uma que faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, e lá precisa ter um monitoramento reforçado, e além disso Londrina, que é a segunda cidade em população do nosso estado. Esse é um projeto que traz tecnologia e ampara, obviamente, os nossos policiais, a Secretaria de Segurança. Nós vamos expandir esse projeto para outras cidades do estado. Nós já temos um recurso de 42 milhões de reais do Ministério da Justiça, que já está destinado ao governo do estado do Paraná, à Secretaria de Segurança, e a ideia é expandir a região metropolitana, junto com Curitiba, esse monitoramento, sistema de inteligência, Londrina nessa primeira fase e Foz do Iguaçu, que são duas cidades muito grandes, uma que faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, e lá precisa ter um monitoramento reforçado, e além disso Londrina, que é a segunda cidade em população do nosso estado.
O governador destacou que para uma segurança eficiente é preciso investir em presença policial nas ruas e também em tecnologia.
Hoje, segurança pública no mundo todo se faz de duas maneiras. Presença física do policial, quer dizer, o policial podendo fazer a sua ronda, podendo estar presente, a população também enxergando, né, esse policial no seu bairro, na rua do comércio, porque isso traz segurança para a população, a sensação de segurança que é muito importante. E além disso, é tecnologia. Então a tecnologia vem para reforçar e otimizar o trabalho desses policiais. Então o Paraná sai na frente desse grande projeto junto com Curitiba e a gente espera poder expandir nos próximos meses.
Criado em 2014 para dar suporte técnico para a Copa do Mundo, o Centro Integrado de Comando e Controle conta com profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento Penitenciário e pelas guardas municipais das cidades parceiras. O centro representa em âmbito estadual o que a Muralha Digital faz em Curitiba. O projeto conta com sistemas avançados de tecnologia da informação para análise de imagens com câmeras inteligentes de alta resolução, com reconhecimento facial, de placas de veículos, panorâmicas e térmicas. O vídeo monitoramento ajuda a aprimorar a gestão do trânsito, do transporte coletivo, a segurança preventiva, a defesa civil e também a assistência social. A máscara, item necessário por causa da pandemia, pode até parecer um empecilho para a prática de exercícios físicos. No entanto, pesquisas apontam que ela pode trazer benefícios que vão além da proteção contra o coronavírus. Professor de Educação Física dá as dicas de como se adaptar.
O que se vê em parques e mesmo na rua, em várias cidades do estado, é que muita gente tem decidido flexibilizar por conta própria a utilização da máscara de proteção durante a prática de exercícios físicos. No entanto, a alta taxa de transmissão do coronavírus no estado mostra que este não é o momento para relaxar os cuidados. Uma pesquisa do Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desmentiu fake news que circula associando o uso de máscara durante exercícios físicos com problemas de saúde. Segundo a pesquisa, o equipamento de proteção diminui a frequência respiratória e causa um aumento da temperatura no local de cerca de 1 grau. A indicação é tentar respirar mais profundamente ao invés de tentar respirar mais rápido para compensar a necessidade de oxigênio, já que a máscara vai dificultar a entrada de ar. O estudo identificou que, além do desconforto, o uso da máscara durante a prática esportiva não gera problemas para a saúde. Na verdade, o seu uso pode trazer benefícios. Com o controle da respiração, fica mais fácil manejar outros problemas, como o estresse e a ansiedade. Outros 3 estudos realizados em Israel, Canadá e Estados Unidos confirmaram que é seguro usar máscara durante a prática de exercícios. O professor de Educação Física, Diego Borges, da Academia Gustavo Borges, indica que a escolha da máscara pode facilitar a sua utilização durante o treino.
É nesse momento que a gente precisa vencer essa resistência provocada pela máscara, até para poder inspirar, respirar. A respiração vai ficar mais lenta mesmo. Quando você treina, você também tem um aumento da temperatura facial, né? A maioria das pessoas sente esse desconforto, na verdade. Ela não prejudica a saúde e é obrigatório durante esse período de pandemia. Então, a gente tem que saber conviver com ela. E se adaptando e se acostumando. A gente precisa ter uma máscara mais confortável durante o treinamento, principalmente se o treinamento for um pouco mais intenso.
Além disso, a máscara deve ser trocada a cada 3 horas, ou mesmo antes, se ela ficar molhada, como explica o professor.
Você tem um período, né, de 2, 3 horas, ou durante o treino tem pessoas que suam, transpiram demais. Então você tem que estar sempre trocando essa máscara para não deixar ela tão úmida, né? Se você fez uma atividade muito intensa e a máscara está bem úmida, é preferível trocar logo após o treino já.
Diego Borges comentou ainda que durante a pandemia é importante treinar de forma moderada.
É que nesse período de pandemia, aquelas pessoas que praticam a atividade física de alta intensidade, né? Que treine com mais moderação, com mais cuidados, né, para você não ultrapassar os seus limites. Você fazer atividade física ultrapassando os seus limites, você tem uma baixa da imunidade. E daí a pessoa fica suscetível a qualquer doença, né? E ela corre o risco de ter o coronavírus.
Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná Clube tem 6 rodadas para tentar escapar do rebaixamento para a Série C. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Paraná Clube empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-1 e segue na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time paranista saiu perdendo para a equipe paulista, que marcou com o atacante Ronald. Nos instantes finais, o tricolor da Vila conseguiu empatar com o volante Cal. A situação do Paraná só não é pior por conta dos outros resultados que acabaram ajudando. O Náutico, próximo adversário em campo e também na tabela de classificação, foi derrotado pelo Confiança por 2-0. O Paraná está a 2 pontos de deixar o Z4. Para isso, na próxima rodada, precisa vencer o Náutico e torcer por uma derrota do Figueirense para o CSA na cidade de Florianópolis. Vanderlei Luxemburgo vai estrear como técnico do Vasco nesta rodada do Brasileirão. Para justificar a decisão de comandar a equipe carioca, que nesse momento está na zona de rebaixamento, o treinador se expressou da seguinte forma na entrevista coletiva: "Não sou covarde." Esta será a 3ª passagem de Luxemburgo pelo time cruzmaltino. A primeira foi como auxiliar técnico em 1982 e a segunda, já como o principal comandante, foi em 2019, sendo 34 jogos e um aproveitamento de 47% que classificou a equipe para a Copa Sul-Americana de 2020. E aconteceu nesta segunda-feira a decisão da Copa da Liga Japonesa entre FC Tóquio e Kashiwa Reysol, que encerrou a temporada de 2020 do futebol japonês. Cerca de 24 mil pessoas acompanharam a partida dentro do Estádio Nacional. De acordo com o presidente da J-League, Mitsuru Murai, todos os torcedores seguiram as medidas de prevenção ao novo coronavírus, usando máscaras e mantendo o distanciamento. Ninguém vaiou nem assobiou e torceram apenas batendo palmas de acordo com os protocolos de segurança. Em campo, vitória e título para o FC Tóquio, 2-1. Yuzuki Segawa fez o gol do Reysol, enquanto Leandro, ex-Palmeiras, Grêmio e Coritiba, e Adailton, ex-Vitória e Paraná Clube, marcaram para a equipe de Tóquio. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.